Revista do Ano, na Rádio Nacional de Angola. Uma retrospectiva dos factos e protagonistas que marcaram 2025. Rádio Nacional de Angola. Unidos. O país.
Celebração vibrante dos 50 anos de liberdade, vitórias da diplomacia presidencial, vandalização, tensão e arruaças que abalaram o país.
A cólera que regressou e fez vítimas mortais, as mortes do Fernando da Piedade Dias dos Santos e do Papa Francisco, as conquistas do nosso desporto, do turismo e da cultura, o regresso de Trump ao poder e golpes de Estado em África.
Tudo isto o ouvinte acompanha agora numa viagem sonora pelos factos que moldaram 2025.
Revista do Ano 2025.
50 anos de independência, o Jubileu de Ouro. 2025 ficou marcado pela celebração vibrante dos 50 anos da independência nacional.
Ora, no dia 11 de novembro, Angola celebrou o seu Jubileu de Ouro, com o ato central a ter lugar na Praça da República, sob presidência do chefe de Estado, João Lourenço.
O ponto mais alto das celebrações reuniu mais de 8 mil personalidades nacionais e estrangeiras.
Foi um momento de festa,
mas também de reflexão.
O presidente da República, João Lourenço, recordou o percurso de Angola desde a independência proclamada por António Agostinho Neto e destacando a defesa da soberania nacional e o papel de José Eduardo dos Santos na conquista da paz em 2002.
Segundo o chefe de Estado, com a paz consolidada, o país deve apostar na inclusão social e na igualdade de oportunidades, sem ignorar os desafios ainda existentes.
Nestes 23 anos de paz, elegemos como prioridade e como objetivo fundamental resolver os principais problemas herdados da guerra, no âmbito de uma definição de prioridades em que, para além da reabilitação das principais infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento, o combate à fome, à pobreza e às desigualdades sociais estão no centro de todos os nossos esforços e atenções.
Os momentos que marcaram o ato central na Praça da República.
O presidente João Lourenço condecorou a título póstumo António Agostinho Neto, o proclamador da independência e primeiro presidente de Angola, com a medalha Classe de Honra, distinção recebida pela viúva Maria Eugênia Neto.
Por fim, um grandioso desfile cívico e militar que mobilizou cerca de 6 mil participantes, civis e efetivos dos três ramos das Forças Armadas angolanas, nomeadamente Exército, Força Aérea e Marinha, um dos momentos mais marcantes que despertou grande orgulho nacional.
Entre abril e novembro, Angola viveu momentos de forte simbolismo e emoção, com o país a prestar um reconhecimento histórico àqueles que se bateram pela conquista da liberdade, pela paz e pelo desenvolvimento e condecorados pelo presidente João Lourenço.
E num gesto de grande alcance para a reconciliação nacional, o presidente João Lourenço atribuiu a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional aos três nacionalistas signatários dos históricos acordos de Alcos.
Foram distinguidos, a título póstumo, os nacionalistas António Agostinho Neto, do MPLA, Alden Roberto, da FNLA, e Jonas Savimbi, da UNITA.
Durão Savimbi, filho do líder fundador da UNITA, valorizou o momento, salientando que o gesto se enquadrava no espírito de unidade entre todos os angolanos.
Quero-me saudar a coragem política, o espírito patriótico e de reconciliação nacional do presidente João Lourenço e também dizer que pode da sua parte uma coerência, porque em 2019 nos foram entregues os restos mortais do nosso pai e em 2024 foi legalizada a Fundação Jonas Savimbi e hoje temos a medalha da independência que nos foi otorgada. Então é muito importante.
Opinião partilhada por Carlitos Roberto, filho de Alden Roberto, líder fundador da FNLA, para quem a homenagem ao seu pai era a manifestação clara de que Angola entrava numa nova era de coesão e respeito pela história coletiva.
Não esperávamos, mas hoje estamos felizes. O exemplo que foi reconhecido e o contributo do Álvaro Holden Roberto, que fez muito para esse país. Mas nós, é um reconhecimento. Eu sou o único filho do Holden que vive em Angola. Mas com este reconhecimento, toda a minha família almeja agora a vir em Angola para passar as suas vidas aqui. Quer dizer que esse reconhecimento foi mesmo nos nossos corações.
O programa de distinções, iniciado a 3 de abril, abrangeu um total de cerca de 4.600 personalidades nacionais e estrangeiras que contribuíram para a independência, paz e desenvolvimento do país.
Ao justificar o vasto leque de condecorações, o Presidente da República, João Lourenço, sublinhou que a intenção foi a de abranger cidadãos de cabinda alcunene, passando uma mensagem clara de que Angola é um só povo e uma só nação.
Cada condecoração é uma mensagem de agradecimento e, ao mesmo tempo, um apelo da nação para que façamos mais por ela. Representa os momentos em que estivemos presentes quando Angola chamou por nós. É a renovação do nosso compromisso e disponibilidade para continuarmos a escrever juntos páginas de uma nova jornada. Nesta jornada de outorga de medalhas colocadas no peito de alguns, mas que a todos pertencem, assumamos o compromisso de termos a coragem de enterrar em definitivo o que foi o nosso passado negativo e nos concentrarmos juntos nas ingentes tarefas do desenvolvimento económico e social do nosso país.
Os militares receberam a medalha da Palma Militar e a medalha do Valor das Forças Armadas pelo Presidente João Lourenço, enquanto chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas angolanas.
Aos ex-presidentes António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos foi também atribuída a medalha da Palma Militar durante as celebrações do 50º aniversário da Independência Nacional.
Revista do Eno.
Angola marcou passos decisivos para a autossuficiência energética no ano do jubileu.
O país avançou rumo à autossuficiência nos derivados de petróleo e reforçou a sua posição no mercado mundial de gás, com várias infraestruturas estratégicas a entrarem em funcionamento.
O ano começou com a inauguração do terminal oceânico da Barra do Dande, no Bengo, a 10 de fevereiro. Equipado com tecnologia de ponta, o terminal visa fortalecer a independência energética e o desenvolvimento do país.
O investimento da Sonangol, inaugurado pelo presidente João Lourenço, gerou mais de 4 mil postos de trabalho na construção.
A 1 de setembro, Angola inaugurou a sua primeira refinaria construída de raiz em Cabinda, com capacidade inicial para processar 30 mil barris de crude por dia, garantindo a soberania energética.
O ministro Diamantino Azevedo destacou o alcance estratégico da refinaria, que criou mais de 3 mil empregos diretos e indiretos e contribuiu para reduzir a importação de combustíveis.
A inauguração da refinaria de Cabinda. Este ato renova o nosso compromisso com Angola, que transforma os seus recursos, agrega valor e constrói soberania energética com justiça territorial e visão estratégica.
Em 27 de novembro, o município do Soio, província do Zaire, recebeu a fábrica de processamento de gás não associado ao petróleo, um investimento de 4 mil milhões de dólares.
O presidente João Lourenço salientou o impacto social imediato com empregos já na construção.
Vem aí muito mais emprego, se tivermos em conta que está prevista a construção aqui de uma unidade de produção de fertilizantes, que vai usar precisamente o gás desta unidade. Portanto, com esse gás, o país vai passar a produzir fertilizantes que são importantes para o desenvolvimento da nossa agricultura.
O ministro Diamantino Azevedo afirmou que o projeto simboliza a industrialização e a segurança energética do país.
O nosso propósito é claro, colocar o gás ao serviço da produção de eletricidade, da petroquímica, da produção de amônia e ureia, do gás de cozinha, da indústria do aço e de todos os outros setores que geram emprego, criam valor e contribuam para a melhoria da qualidade de vida das famílias angolanas.
Dois 2025 foi, sem dúvida, um ano acelerado e intenso para a diplomacia angolana. A presidência de João Lourenço na União Africana colocou o país no epicentro das decisões cruciais do continente e do mundo.
João Lourenço assumiu a liderança da Organização Continental a 15 de fevereiro em Addis Abeba com uma agenda clara: priorizar a resolução dos conflitos em África, a preservação da paz e segurança e a mobilizar investimentos para o desenvolvimento do continente.
Quero dar destaque ao facto de nos termos posto de acordo sobre a necessidade de expandir a cooperação em matéria de paz e segurança, promovendo respostas conjuntas mais fortes contra o terrorismo e o extremismo violento. Intensificar a ação climática, incluindo o financiamento para a adaptação e resiliência e o apoio à transição energética africana. Reforçar os laços económicos com compromissos para impulsionar o investimento em infraestruturas, manufatura e agricultura sustentável. Ampliar a mobilidade e os intercâmbios entre povos, garantindo que a migração seja segura, ordenada e benéfica para ambos os continentes e promover o empoderamento da juventude através da educação, do desenvolvimento de competências e de programas de empreendedorismo.
Sob a presidência de João Lourenço, Luanda transformou-se no palco de três grandes cimeiras que atraíram líderes mundiais e definiram o futuro de África.
A primeira foi a histórica Cimeira Estados Unidos da América África em junho.
O evento foi marcado pelo anúncio de vários acordos e compromissos de investimento em setores vitais como energia, recursos minerais, logística e infraestruturas, reforçando o papel de Angola como uma ponte de confiança para investidores internacionais.
Depois, em outubro, Angola acolheu o retiro dos líderes africanos para debater o financiamento de infraestruturas no continente.
A iniciativa do presidente João Lourenço, em parceria com a AUDA NEPAD, visava mobilizar 160 mil milhões de dólares para projetos cruciais.
O diálogo de alto nível resultou na mobilização imediata de 18 mil milhões de dólares, conforme anunciado na declaração de Luanda pelo porta-voz da Cimeira, Paulo Tecas.
Aprovamos os projetos de investimento apresentados nesta Cimeira e acolhemos com agrado os 38 projetos financiáveis e o compromisso das instituições financeiras e dos parceiros de desenvolvimento em apoiar os 13 projetos PIDA-PAP-2, representando uma mobilização de investimento combinado de 18 mil milhões de dólares como resultado direto desta Cimeira.
A agenda de Luanda prosseguiu em novembro com a Cimeira União Africana-União Europeia, co-presidida por João Lourenço e António Costa, presidente do Conselho Europeu.
A Cimeira assinalou 25 anos de parceria entre os blocos, reafirmando o compromisso pela paz, segurança, desenvolvimento e alterações climáticas.
O presidente João Lourenço sublinhou que a África e a Europa devem continuar a consolidar a sua cooperação mútua.
Quero dar destaque ao facto de nos termos posto de acordo sobre a necessidade de expandir a cooperação em matéria de paz e segurança, promovendo respostas conjuntas mais fortes contra o terrorismo e o extremismo violento. Intensificar a ação climática, incluindo o financiamento para a adaptação e resiliência e o apoio à transição energética africana. Reforçar os laços económicos com compromissos para impulsionar o investimento em infraestruturas, manufatura e agricultura sustentável. Ampliar a mobilidade e os intercâmbios entre povos, garantindo que a migração seja segura, ordenada e benéfica para ambos os continentes e promover o empoderamento da juventude através da educação, do desenvolvimento de competências e de programas de empreendedorismo.
Sobre o reforço do multilateralismo, o presidente da Comissão Europeia, António Costa, destacou a relevância da parceria direta entre os Estados africanos e europeus.
As empresas europeias são o primeiro investidor aqui em África e estamos convencidos que a criação da zona da área de comércio livre no continente africano vai potenciar esse desenvolvimento e os investimentos que temos estado a fazer com base da iniciativa do Global Gateway, quer em infraestruturas fundamentais para os corredores de desenvolvimento, seja na formação profissional, seja no investimento em áreas industriais designadamente críticas como das vacinas, serão essenciais para garantir que esta parceria será desenvolvida numa base de mútuo interesse e não numa lógica extrativista como ocorreu em séculos anteriores.